Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 29 de março de 2025, o Papa Francisco, convalescente na Casa Santa Marta desde domingo 23 de março, apresenta leve melhoria e reza pelas vítimas do terremoto em Myanmar, informa a sala de imprensa da Santa Sé. A União Europeia continua a ser uma promessa de paz para si e para o mundo inteiro, dizem os bispos da Comece na conclusão da sua plenária, e numa mensagem ao Papa, lhe asseguram proximidade na oração. Na terça-feira, 25 de março, o padre Fábio Attarda foi eleito como novo reitor-mor dos Salesianos. A comunidade salesiana em Cabo Verde já reagiu a esta eleição e considera o padre Fábio Attarda uma pessoa competente, dedicada e humana. Agrava-se a situação no Sudão do Sul. Num encontro com líderes religiosos, o presidente Salva Kiir assegura um compromisso inabalável com a paz e a estabilidade no país. As reflexões litúrgicas concluirão a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. Decorre de 28 a 30 de março o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Na sua mensagem aos sacerdotes missionários da misericórdia, por ocasião da sua peregrinação jubilar, o Santo Padre reitera que a conversão e o perdão são as duas carícias com que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. São as mãos com que a Igreja nos abraça. São os pés sobre os quais caminhar na nossa peregrinação terrena. Teria desejado encontrar-me convosco por ocasião da vossa peregrinação jubilar, e expressar-vos pessoalmente a vós, missionários da misericórdia, a minha gratidão e o meu encorajamento, escreve Francisco na mensagem. Agradeço-vos porque, com o vosso serviço, testemunhais o rosto paterno de Deus, infinitamente grande no amor, que chama todos à conversão e nos renova sempre com seu perdão, lê-se ainda no documento. Jesus, o Salvador do mundo, abre-nos o caminho que percorremos juntos, seguindo-o com a força do seu espírito de paz. Encorajo-vos, por isso, no vosso ministério de confessores, a estar atentos na escuta, prontos a acolher e constantes no acompanhamento de quem deseja renovar a sua vida e regressar ao Senhor, prossegue o pontífice no texto. Com a sua misericórdia, de facto, Deus transforma-nos interiormente, muda o nosso coração. O perdão do Senhor é fonte de esperança, porque podemos contar sempre com Ele, em qualquer situação. Deus fez-se homem para revelar ao mundo que nunca nos abandona. E Francisco termina desejando a todos uma peregrinação fecunda. Abençoo de coração o vosso apostolado, pedindo a Maria Imaculada que vele sobre vós como Mãe de Misericórdia. Conclui o Papa, pedindo por favor para que não se esqueçam de rezar por ele. O Papa Francisco, que se encontra convalescente na Casa Santa Marta desde domingo 23 de março, apresenta leve melhoria e reza pelas vítimas do terremoto em Myanmar, informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé. Uma atualização sobre o último boletim com o colega Silvonei José.
Papa apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Myanmar. A sala de imprensa da Santa Sé atualiza as informações sobre o estado de saúde de Francisco, convalescente em Santa Marta. Há melhoras nas habilidades motoras e na respiração, bem como no uso da palavra por parte do Papa Francisco, que está convalescendo há 6 dias na Casa Santa Marta, após 38 dias de internação no Policlínico Gemelli. O Santo Padre foi informado do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar e parte da Tailândia, causando danos, desastres, mortos e feridos. O Papa foi informado sobre o terremoto em Myanmar e está rezando pelas muitas vítimas, informa a sala de imprensa. A situação do Papa é estável, com ligeiras melhoras em suas funções respiratórias e motoras, e também no uso da fala, informa ainda a sala de imprensa. A redução gradual da oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia continua, e a redução também começou à noite. Na quarta-feira, o Papa foi submetido a exames de sangue e os valores dos exames pareceram normais. Os dias do Papa no segundo andar da Domus Vaticana são passados entre terapias, orações, descanso e algum trabalho, com os dicastérios enviando documentação. Todos os dias, Francisco concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta. No momento, ele não recebe visitas e está circundado pela equipe médica e de saúde que o assiste 24 horas por dia e atende às suas necessidades. Estão presentes, é claro, os secretários particulares. À distância, Francisco, como havia feito no Gemelli, com os exercícios espirituais da quaresma, acompanhou a pregação proferida pelo padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI. Quanto à programação para os próximos dias, o Ângelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital. Não há indicações para celebrações da Páscoa, para as quais o calendário foi divulgado ontem. Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante, com base nas melhoras do Papa.
Realizamos a peregrinação jubilar e tivemos a si sempre perto de nós, em oração, a cada passo em direção à Porta Santa. Os bispos delegados da União Europeia dirigiram-se ao Papa Francisco numa mensagem no final do seu encontro em Nemi, perto de Roma, por ocasião da Assembleia Plenária da Primavera da Comissão dos Episcopados da União Europeia, COMES, que contou com a presença do Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin. Rezamos fervorosamente por si, pela sua saúde e pela sua plena recuperação, para que, sob a sua orientação, a Igreja na Europa e no mundo possa viver o jubileu com esperança, entusiasmo, alegria e fé, escrevem os prelados europeus. Na declaração final da Assembleia, os bispos sublinham que o mundo está a cair numa espiral perigosa. Em particular, o aumento das tensões globais, alimentado pelo crescente isolacionismo e pelo aprofundamento das fracturas, está a corroer o multilateralismo e a enfraquecer os princípios democráticos. Este conjunto de fatores está a gerar uma concorrência implacável e confrontos violentos, muitas vezes em clara violação do direito internacional. A COMES concentra sua atenção na guerra na Ucrânia e, a este respeito, destaca que muitos olham para a Europa e, em particular, para a União Europeia, na esperança de que esta seja capaz de mostrar o caminho. Com o Papa Francisco, vemos na Europa uma promessa de paz e uma fonte de desenvolvimento para si e para o mundo inteiro. Contudo, se por um lado os bispos reconhecem a necessidade de uma União Europeia forte, capaz de proteger, nestes tempos incertos, não só os seus cidadãos, mas também os valores promovidos na Europa e no mundo, por outro lado, acreditam que a vocação original da União Europeia é ser um projeto de paz, uma clara referência ao equilíbrio e à moderação face aos ambiciosos planos de rearmamento promovidos pelas instituições europeias. a esperança da Comece é, de facto, que tais esforços não comprometam o compromisso histórico da União Europeia com a solidariedade, especialmente com as regiões mais vulneráveis do mundo e com aqueles que sofrem de pobreza ou procuram refúgio, nem prejudiquem a credibilidade da União Europeia como líder global na promoção dos direitos humanos, da justiça social e da sustentabilidade ambiental. Porque, conclui a declaração, esperamos profundamente que a União Europeia se mantenha fiel aos seus princípios fundadores e continue a agir como uma força unida, fiável e integradora para os seus vizinhos e para o mundo.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Na última terça-feira, 25 de março, o padre Fábio Attarda foi eleito como novo reitor-mor dos Salesianos. A decisão saiu do 29º Capítulo Geral dos Salesianos, onde participaram 220 inspetores e delegados capitulares. Ele é o 11º sucessor de São João Bosco e sucede o cardeal Ángel Artime. A comunidade salesiana em Cabo Verde já reagiu a esta eleição na pessoa do diretor da Escola Salesiana de Artes e Ofícios, na Ilha de São Vicente, o padre Luís Peralta. Para o sacerdote, trata-se de uma eleição inédita e considera o padre Fábio Attarda uma pessoa competente, dedicada e humana. Uma opção importante para a família salesiana, refere o religioso.
E é uma coisa muito curiosa que ele foi eleito não estando no capítulo. Ele está fora, ele não era capitular desta vez. E é uma coisa que chama a atenção, não? É a confiança dos capitulares de todo o mundo nesta pessoa que já exerceu algum cargo de relevância dentro da própria congregação, sobretudo à frente da pastoral juvenil. Acho que é uma opção importante, o Espírito Santo que deu luz, uma pessoa preparada, com uma grandes qualidades intelectuais e humanas, e logo um homem que fez um grande trabalho da congregação em toda a renovação do quadro do nosso de referência relativamente a tudo o que se chama pastoral juvenil. Toda a nossa renovação a nível de pastoral foi ele que liderou o processo em um anterior mandato do anterior superior geral. Isto é relativamente bom porque então se vê qual é a dinâmica que a congregação quer para o futuro. Uma dinâmica de uma renovação pastoral, uma renovação também de estruturas e sobretudo uma resposta nova aos tempos novos que nos toca viver. Acho que é uma pessoa competente, dedicada, humana, preparada para esta grande responsabilidade.
Na congregação salesiana, o padre Fábio Attarda, como reitor-mor, será por 6 anos o novo garante da unidade nas 91 províncias multiculturais existentes no mundo. Animará e governará uma comunidade composta por 13.750 pessoas consagradas, organizadas em 92 inspetorias presentes nos 5 continentes. Padre Fábio Attarda nasceu em Gozo, na República de Malta. Em 8 de setembro de 1980, fez a profissão religiosa como salesiano de Dom Bosco, na Irlanda. Foi ordenado padre em 4 de julho de 1987 e deu vida a um ministério enraizado no cuidado pastoral e na pesquisa acadêmica. Ele foi responsável durante 12 anos pela pastoral juvenil salesiana. Desde 2016, que o Papa Francisco o nomeou como consultor do Dicastero para os Leigos, a Família e a Vida. A Diocese de Mindelo congratulou-se com a congregação no mundo e na Diocese por esta escolha do Padre Fábio Attarda como sucessor de São João Bosco. Os líderes religiosos no Sudão do Sul instaram o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar a iniciarem um diálogo direto e a abraçarem a paz para o bem maior da nação. O apelo à unidade e à reconciliação foi feito durante um encontro de alto nível, na quarta-feira 26 de março, entre o presidente Kiir e os principais líderes da Igreja. Numa declaração do gabinete do presidente, citada pela agência CISA África, lê-se que durante o encontro os líderes religiosos enfatizaram a necessidade urgente de tanto o governo como as forças da oposição darem prioridade à paz. Os clérigos apelaram ainda aos grupos armados para que deponham as armas e abracem o diálogo para evitar mais conflitos e instabilidade no país. Numa forte demonstração de unidade e compromisso, o presidente Salva Kiir e os líderes religiosos uniram-se em oração, procurando orientação divina para a paz, a calma e a reconciliação nacional, enquanto os sul-sudaneses trabalham em conjunto para reconstruir a sua nação. O presidente assegurou aos líderes religiosos a sua dedicação inabalável para garantir que o país nunca regresse à guerra, sublinhando que a estabilidade e a unidade continuam a ser as principais prioridades da sua administração. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come com eles." Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: "Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 'Pai, dá-me a parte da herança que me toca.' O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Então, caindo em si, disse: 'Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora. Vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores.' Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: 'Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.' Mas o pai disse aos servos: 'Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado.' E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: 'O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo.' Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: 'Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo.' Disse-lhe o pai: 'Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
O nosso Evangelho é tirado do capítulo 15 de São Lucas, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Para a nossa reflexão, proponho uma meditação do cardeal Dom José Tolentino Mendonça, prefeito de Castelo da Cultura e Educação, recentemente preparada a propósito da parábola do filho pródigo. Nesta parábola do filho pródigo, nós encontramos sentimentos e vivências que refletem amplamente a nossa própria vida. Tudo o que nos passa pelo coração está aqui nesta parábola. E está, sobretudo, o drama que são as relações humanas. São as relações humanas numa família. São as relações humanas entre amigos. São as relações humanas que vamos criando uns com os outros. Há aqui tudo. A necessidade de liberdade do filho mais novo, os seus sonhos, às vezes, sem muito chão por baixo, o seu idealismo, a sua fantasia. Depois também a incapacidade de os consumar de uma forma correta e a adversidade, porque no país onde ele está, também é ferido por uma grande fome e ele vai na enxurrada. Ele primeiro teve tantos amigos e depois está completamente só. O drama que acontece nas famílias da desunião entre os irmãos, a falta de fraternidade. Depois, aquele filho mais velho, que estando com o pai, também tinha expectativas que nunca se realizavam. Nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aquele ressentimento do irmão mais velho, a dificuldade de perceber a lógica da misericórdia, da compaixão. No fundo, nós vemos no trânsito destas personagens o nosso próprio trânsito. Nós somos isto. Somos habitados por esta mistura muito grande de sentimentos, de razões, de desrazões, de emoções, de coisas que dizemos, de coisas que calamos. E é esta complexidade humana que nós vemos presente na parábola do filho pródigo. Cada uma destas personagens, dos 12 irmãos, tem uma grande riqueza interior e tem os seus limites. O filho mais novo tem uma vontade de autonomia muito grande. E isso é normal. Cada um de nós, para crescer, também teve de se afirmar e tem de se afirmar como pessoa, tomar conta da sua vida, tomar nas mãos o seu destino, ganhar espaço, e é, no fundo, isso que ele precisa. Mas, ao mesmo tempo, ele faz tudo isto não em diálogo, mas em ruptura. Ele precisa de ir para longe. O filho mais velho é aquele que fica junto do pai. Tem a expectativa de sucedê-lo, de ser o herdeiro da casa, mas, ao mesmo tempo, não consegue realizar a sua vida, os seus projetos. O ressentimento que há nele, a dificuldade de ser livre, de ser desprendido, é uma coisa que nós olhamos dentro deste personagem. Queridos irmãos, queridas amigas, queridos amigos, o Ano Santo da Misericórdia é um ano para também nos olharmos, para também fazermos o balanço daquilo que está dentro de nós, daquilo que nos habita. E dentro de nós, não existem só coisas belas, só coisas luminosas, só coisas resolvidas. Dentro de nós há muitos sentimentos sufocados. Há muita coisa que é preciso esclarecer. Há muitos fios que ainda estão por ligar. Há ressentimentos. Há coisas por reconciliar. Há coisas por perdoar. e podemos sempre contar com um Pai misericordioso, cheio de compaixão, capaz de vir ao nosso encontro e cobrir-nos de beijos, como o pai da parábola, que, cheio de compaixão, foi capaz de abraçar o filho, de o reintroduzir em casa, e de uma maneira que o próprio filho nunca esperava. Foi para lá de todas as medidas, foi para lá de todas as expectativas. Pois a misericórdia não é dar ao outro o que o outro merece. A misericórdia é dar ao outro o que o outro não merece. É dar além, dar muito mais, ir mais longe. Reintroduzir na festa quando o filho merecia ficar a pão e água. Mas reintroduzi-lo na festa com o vitelo gordo, o anel no dedo, as sandálias nos pés, a túnica mais bonita. Que este evangelho seja um evangelho praticado por nós. Isto que São Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo, então que cada um de nós se sinta embaixador, embaixadora da misericórdia. Olhando para a sua vida e dizendo, neste ano santo, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso tornar santo este ano da minha vida? E que o Senhor nos inspire.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei, nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Filomeno Lopes, Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem e um ótimo fim de semana para todas e todos.